ouvintes! Está começando o primeiro Fala Justa, o programa que fala sobre a relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. Apresentado por mim, Lisele Borges e José Aldeveza. Olá, José!
Olá, Lisele! Olá, ouvintes! O programa é organizado pela JusDH, Articulação Justiça e Direitos Humanos, rede que atua no Brasil desde 2011 pela democratização da justiça. A JusDH é composta por diversas organizações que atuam na promoção dos direitos humanos. E você, a partir de hoje, é a nossa convidada e convidado para acompanhar o Fala Justa. Para a nossa estreia, em grande estilo, chama a vinheta!
Na nossa estreia, vamos conversar sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF, a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. E trouxemos para essa conversa o pesquisador e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Antônio Escrivão Filho, que irá debater sobre a recente pesquisa Porteiro ou Guardião? O Supremo Tribunal Federal na Agenda Política das Organizações de Direitos Humanos. Lançada em maio desse ano, a pesquisa é fruto do projeto Caminhos para o STF que Queremos, desenvolvido pela JusDH em parceria com a FES Brasil, Fundação Friedrich Ebert. A conversa de hoje faz parte de um conjunto de três programas que tem o STF como tema central. Oi, tudo bem? Obrigado pela sua presença.
Olá, Antônio.
A gente fica feliz demais aqui em ter sua participação no primeiro programa da JusDH. Conta pra gente logo de partida, qual é o objetivo, por que realizar uma pesquisa que tem como objeto principal de reflexão, de análise, o Supremo Tribunal Federal?
Bom, então, eu que agradeço o convite, né? Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nessa prosa junto com a JusDH, junto com vocês, para debater essa questão que vem ganhando relevância e importância na história recente da cidade brasileira, porque ela vem ganhando protagonismo, quer dizer, interferindo cada vez mais no cotidiano das pessoas e, de um modo especial, nos direitos humanos. Realizar uma pesquisa sobre o sistema de justiça e o Supremo Tribunal Federal a essa altura da história brasileira parece importante justamente nessa medida, né? Justamente porque a gente observa um fenômeno de expansão política da justiça no Brasil. Alguns autores dizem um fenômeno de expansão do protagonismo judicial. Aqui no Brasil é muito identificado esse fenômeno, esse processo histórico, esse acontecimento de décadas, também pela expressão judicialização da política, afinal de contas, relacionando aí dois sistemas de poder, né? A política e o direito. É importante, então, realizar uma pesquisa como essa, falar do STF, porque o STF não é somente o órgão da cúpula do sistema de justiça, mas também é o órgão onde mais intensamente se expressa a relação no Brasil entre política e justiça, política e direito.
Uma coisa que eu achei muito engraçado é que o nome da pesquisa já começa com uma pergunta, né? Porteiro ou guardião? Isso eu fiquei muito curioso e aí eu já tive a oportunidade. Mas explica um pouco por que, que é esse questionamento, logo no nome da pesquisa.
Certo. Bom, a pesquisa ela faz uma indagação que vai percorrer, que é apresentada, de certa forma, o seu primeiro referencial sobre o guardião, ele é apresentado na introdução, e revela o binômio do porteiro na conclusão. Então, tem uma estrutura aí no texto da pesquisa que joga com essa pergunta, para ficar realmente a pergunta, para que a pergunta ressoe ao longo de toda a pesquisa, de toda a leitura, de todo o diálogo que seja feito com a pesquisa. Ela parte de dois referenciais. O primeiro deles é porque a própria Constituição de 88, ela afirma que o Supremo Tribunal Federal compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Então, isso isso vem sendo interpretado, o próprio, os ministros do Supremo utilizam muito essa expressão, dizendo que eles são os guardiões da Constituição, devem zelar pela Constituição, garantir os direitos que emanam da Constituição. Algo da maior importância para a sociedade brasileira,
com certeza,
que a Constituição seja garantida e efetivada. Acontece que a pesquisa lança alguns questionamentos sobre esse papel do Supremo Tribunal Federal, dos ministros e ministras que lá estão. Por isso, no final, ela vai retomar a pergunta, vai dizer, eles seriam essa figura do guardião que a Constituição afirma, que eles urgem e eles rapidamente reivindicam, ou seria a figura da literatura trazida pelo autor Franz Kafka, que tem um conto chamado Diante da Lei. Eu sugiro então também que os nossos ouvintes busquem esse. É fácil dar um Google, Kafka Diante da Lei, ali no YouTube.
A gente vai fazer, de deixar o link embaixo para que as pessoas possam acessar o vídeo. É um vídeo, é um texto, tem ambas as.
Assim, já existem ali, quando der Kafka Diante da Lei, vão aparecer diversos vídeos, trabalhos escolares, interpretações ou animações, utilizando, na maioria das vezes, o texto do Kafka. É um texto curto, é um conto curto, e os vídeos são de 2 a 5 minutos. Vale a pena checar. Nesse conto, ele é um conto já clássico para tratar da temática do acesso à justiça. O Kafka, então, daquela maneira dele, utilizando um hiperrealismo ou um superrealismo ali para falar da justiça, ele já fez isso em um outro livro importantíssimo, vale a pena a gente também colocar aqui, que é o livro O Processo. O Kafka tem formação jurídica e ele narra como um processo pode ser surreal para quem sofre o processo. Ele tem algo muito interessante que diz o seguinte: a pessoa que é acusada em um processo, que responde a um processo, ela já sofre uma pena, que é a pena de ter contra si toda a estrutura judicial atuando. Bom, para fechar essa dimensão, o Kafka, no conto Diante da Lei, vai debater o acesso à justiça dizendo: um camponês chega às portas da lei e pergunta para o porteiro da justiça: eu posso entrar? E o porteiro responde: é possível, mas agora não. A ideia, então, para debater o acesso à justiça. A lei diz que é para todos, mas quem consegue entrar? Quem consegue passar do porteiro? A pesquisa, então, lança o questionamento no início e vai tentar concluir dizendo: qual que é o papel que o STF vem assumindo nesse processo histórico desde a Constituição de 88? Ele vem sendo o guardião daquelas normas ou ele vem sendo o porteiro que seleciona quem consegue ou não efetivar direitos no país?
No início da pesquisa, você pontua que a saída do período ditatorial influenciou a configuração e até a cultura do próprio STF. Por quê?
Essa é uma questão da maior importância, né? O primeiro item, ou capítulo da pesquisa, ele vai trazer essa dimensão do contexto. Ele vai dizer: o Supremo e a Constituição têm história. Para falar de justiça e de direito, temos que olhar para a história, porque são produtos da sociedade. Não adianta a gente ficar pairando em normas ou abstrações. Esse processo que hoje nós nos encontramos, que eu chamei de fenômeno social, que é a expansão política da justiça, a presença da justiça em temas de relevância econômica, social, cultural e política, que é então a expansão política desse sistema, ele é um fenômeno que é observado em outros países do mundo, no Ocidente, né, no Norte Global e no Sul, mas o Brasil apresenta algumas características que fazem com que esse fenômeno seja muito próprio aqui. Uma delas é justamente o processo da saída da ditadura militar. Por quê? Durante a ditadura militar, a justiça brasileira ela foi intensamente controlada pela ditadura. Alguns analistas dizem que, em alguma medida, o judiciário se dobrou, se entregou, fez parte do regime ditatorial. Nós tivemos algumas depurações institucionais na ditadura. Por exemplo, 3 ministros do STF foram exonerados pela ditadura, um deles Vitor Nunes Leal, Evandro Lins e Silva, um grande criminalista. Então, a ditadura tem esse papel político de controle sobre a justiça. Isso forja, historicamente, naquele período entre 64 e 84, forja uma cultura judicial. Os juízes também vão se adequando a esse controle, a ditadura dentro da justiça. Isso em 79 vai gerar, inclusive, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, que rege a estrutura interna do Poder Judiciário brasileiro, que está em vigor até hoje. Isso gera também, isso também acaba impactando na cultura política da magistratura, porque a lei orgânica que rege os processos internos, ela foi forjada na ditadura. Ela não prevê democracia, por exemplo, para escolher quem dirige a justiça. Não tem eleição de todo mundo. Bom, para tentar então fechar essa pergunta da relação da ditadura, então a importância leva a analisar o cenário hoje. Como a justiça foi muito controlada pela ditadura, no processo constituinte de 87, 88, o debate era o seguinte: nós precisamos garantir uma justiça autônoma e independente. A gente precisa garantir autonomia e independência judicial. Temos que tirar a nossa justiça daquele espectro, daquele processo histórico de controle, de submissão ao poder político. Essa que era uma boa intenção, era importante, era necessário garantir autonomia e independência judicial, que são dois componentes políticos da justiça, autonomia e independência, em face de outros poderes e em face do poder econômico também, acabou gerando um modelo judicial na Constituição de autonomia e independência absolutas. Isso significa que não há qualquer forma de controle externo do sistema de justiça no Brasil. Isso que à época foi tido como uma grande conquista, talvez tenha sido mesmo, saído de um regime militar, acabou se mostrando no processo histórico de 30 anos da Constituição como um feitiço, um fetiche, como diria lá o Marx, é aquilo que admira, mas que encanta e prejudica, porque acabamos construindo um modelo de autonomia e independência sem qualquer referencial de legitimidade política para exercer esse poder, sem qualquer referencial de controle dessas funções que não seja o controle interno. E o controle interno é regido pela lei orgânica que foi forjada pela ditadura militar.
Uma coisinha.
A gente vai conversar sobre esses temas nos próximos programas da JusDH. Para encerrar a nossa conversa, você sugere acesso a algum material que as pessoas podem se aprofundar sobre o tema do STF?
Olha, nós estamos da JusDH todas e todos ansiosos para debater essa pesquisa que está aparecendo então, no cenário, feita em parceria com a FES Brasil, né, com a Friedrich Ebert Stiftung.
O nome é difícil, galera.
Mas também eu sugeriria ter um artigo muito interessante para entender essa relação, que é um artigo que está facilmente, dá para dar um Google nele, é um artigo do professor Andrei Korner, da Unicamp, que fala... O Supremo na Constituinte e a Constituinte no Supremo. Então dá para linkar, é um artigo legal de 15 a 20 páginas que trabalha essas relações de uma maneira muito interessante.
Certo, obrigada pela presença.
Eu que agradeço.
Chegamos ao fim do nosso primeiro programa. Lembrando que essa entrevista com o professor e autor da pesquisa sobre o STF, desenvolvida pela JusDH, faz parte de um conjunto de 3 programas. No próximo Fala Justa, vamos debater sobre o processo de indicação e validação de nomes para ministros do STF. Você sabe como são nomeados os ministros do Supremo Tribunal Federal? Então não perca!
Este programa é produzido pela JusDH, Articulação Justiça e Direitos Humanos. Para mais informações, visite o site da JusDH, www.jusdh.org.br e as nossas redes sociais no Facebook ou Twitter, @JusDH. Quem não vive em verdade, meu bem, flutua nas ilusões da mente de um louco qualquer. E eu não aceito, não.